Hoje eu estava lendo a Bíblia logo cedo, bem cedinho mesmo, e um versículo me chamou a atenção. Esse versículo fala do vale da sombra da morte. E então eu comecei a pensar o que eu preciso aprender do Senhor com esse texto. E então comecei a meditar, a questionar, e a coisa foi tomando uma extensão muito grande. E eu decidi iniciar uma série chamada Na Vida com Deus, Passamos por Vales. O Salmo 23, verso 4, diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Nas versões mais antigas está: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aquela versão, às vezes, é um pouco difícil de uma pessoa compreender a sua linguagem. Mas, usando a nova tradução na linguagem de hoje, que alguns ainda insistem que ela é uma paráfrase, um comentário da Bíblia, quando não é, porque eu assisti, melhor dizendo, as pessoas traduzindo do grego e do hebraico a formação dessa Bíblia. Gostaria que vocês lessem comigo de novo, mas em voz alta, esse texto da Palavra de Deus. E eu espero que a maioria aqui tenha recebido o arquivo via WhatsApp, que eu envio sempre. Vamos ler. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Muito bem. Eu li esse texto e pensei em falar sobre o vale da sombra da morte. Mas alguns pensamentos começaram a entrar na minha alma, e eu quero falar com vocês nesta noite, iniciando sobre esse tema. Na vida com Deus, passamos por vales. Quero falar sobre o vale das lágrimas. E não vou falar tudo sobre ele hoje, porque é muito extenso o assunto. Pelo menos o que eu estava fazendo lá em casa. Uma coisa importante é que nós entendamos que a vida com Deus não consiste apenas em pastos verdejantes e águas tranquilas ou de descanso. Tu me levas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Mas a vida cristã, ou a vida com Deus, consiste em vários outros tipos de vales. E o que eles representam? Grandes dificuldades espirituais e morais que vão exigir de cada um de nós muita perseverança. Perseverança para o quê? Para que nós alcancemos os objetivos de Deus em nossas vidas, em relação com a igreja. Agora, nós precisamos desmistificar um pouco essa palavra vale. Porque nós nos acostumamos a pensar nesse termo como momentos apenas de aflições pessoais. Aflições que abrangem áreas financeiras, relacionamentos arruinados entre marido e mulher, namorados, noivos, períodos de doença, períodos de depressão. Então as pessoas dizem: eu estou atravessando um vale. Podemos dizer assim, mas biblicamente, vale não é isso. Não corresponde a aflições terrenas, porque vales na Bíblia têm objetivos. Quando nós atravessamos situações difíceis e dizemos que estamos nos vales, muitas vezes saímos atrás de pedidos de oração, ou não é verdade? Sim ou não? E então, dizemos às pessoas: você pode orar por mim, porque eu estou no vale escuro da sombra da morte. Mas qual é o objetivo? Sair de lá. Mas quando Deus nos coloca nos vales, Ele não tem o objetivo de nos tirar de lá. O objetivo de Deus é nos proteger e nos dirigir lá dentro. Será que eu fui claro? É completamente diferente. Foi isso que me chamou a atenção. Eu estava interpretando, pelo menos percebi que estava interpretando errado essa questão. Eu sempre pensei, por exemplo, eu fiquei muito doente e eu disse: ah, eu entrei no vale. Mas não é correto isso, porque eu quero ser curado, eu não quero ficar doente, eu quero estar com vocês, eu queria ter muito mais dias para poder viver, não sei quanto vou viver, mas gostaria de viver até uns 235 anos. A Denise ia ficar doida comigo, né? Só de fralda ia ser um problema. Mas veja bem, ainda mais agora que ela começou a me morder. Então, você deve estar atravessando algum problema, seja na área emocional, seja na área financeira, interrelacionamento. Então, você quer se livrar disso, você quer resolver isso. Então você quer sair do vale. E você quer o quê? Não é uma direção de Deus, não é uma proteção propriamente, mas você quer uma libertação. Você quer encontrar um caminho de vazão, de saída. Correto? Mas quando nós estamos num vale, ali não há escolha. Você vai ter que andar nele com confiança em Deus e aprender a ser dirigido por Ele. Por isso que eu entendo que vales são como vias espirituais preparadas por Deus a fim de nos corrigir, fortalecer, mostrar o seu poder e sua soberania. Quando eu quero sair do vale, eu não estou disposto a aprender nada, eu não estou disposto a ser corrigido, eu não estou disposto a ser fortalecido, eu não quero aprender sobre a soberania de Deus, eu não aceito como Senhor, porque eu não aceito aquilo em minha vida. Você vê a diferença? Você pode perceber o que eu estou dizendo? Muito bem. Eu penso que o vale, na vida com Deus, é o lugar mais baixo, mais fundo, para onde Ele nos leva, a fim de nós crescermos e confiarmos nele. O vale então é um lugar profundo, sombrio. Lá embaixo, geralmente nos vales, tem um rio, ou um riacho, ou um ribeiro, ou um leito seco. Mas se tem água, é onde existem animais. E se existem animais, existe a caça, aqueles que caçam e os que são caçados. Então existem ali predadores. Os predadores podem ser animais que caçam animais e outros de grande porte que se assustam com o homem e podem atacá-los. Então, quando nós estamos no vale, nesse lugar mais fundo, esse é o lugar para nós crescermos em Deus, porque nós passamos a conhecê-lo mais, somos mais fortalecidos, entendemos sua grandeza, o seu esplendor, e é no vale que nós aprendemos a servir a Deus, porque é lá que nós somos protegidos e dirigidos por Ele. Então aprendemos a servir a Deus, e quando sairmos daquela situação, sairemos com mais maturidade, com mais sobriedade, mais adultos. Alguma pergunta? Fui claro? Então, nessa matéria que eu quero compartilhar com vocês às terças-feiras, eu gostaria de falar sobre três tipos de vales, só três, mas poderia mencionar outros, mas três está bom, porque a abrangência desses três é suficiente para que nós possamos compreender o trabalho de Deus. E depois nós vamos aprender como nós temos que agir quando estamos dentro dos vales. Então, os três tipos de vales que eu quero compartilhar com vocês compreendem o vale das lágrimas, que eu vou iniciar hoje, o vale das desgraças. Você vê que pelo título aí tá bacana, não é? Tá animador. E o vale da sombra da morte. Isso aqui garanto que era um prato cheio para o Zé do Caixão. Então, o vale das lágrimas, o vale das desgraças, o vale da sombra da morte. Então nós já vimos que a palavra vale na Bíblia, ela tem objetivos espirituais. Agora, o termo vale em nossas vidas não tem objetivos espirituais. Ele tem um sentido de problema, problemaço, que nós não queremos. É uma situação indesejável. É isso que nós entendemos por vale, quando na verdade o vale deve ser desejável. Então, primeiro, o vale das lágrimas, ponto. Pode haver felicidade nele? Sim, porque você está com o papel escrito aí. Não, está brincando. Então, sim, claro. Deus diz que sim. Então vamos lá. O verso que eu quero ler com vocês prova isso. No Salmo 84, versos 5 e 6, diz o seguinte, e eu coloco aqui no slide o texto para que vocês possam ler comigo. Veja, eu saliento aqui, felizes, correto? pessoas felizes. Então Deus, Ele adjetiva determinadas pessoas dizendo: essas pessoas são felizes. Quais? Aqueles que de ti recebem forças, isto é, vitalidade física. Então, Deus dá vitalidade para que as pessoas possam andar, passar por algum caminho, alguma situação, alguma instância, correto? Algum lugar. Então, Deus dá vitalidade física àqueles que desejam o quê? Andar. Veja bem, não está escrito que Deus dá forças aos que andam. Mas reparem, quando você olha um texto da Bíblia, se você tem paciência para sentar e não ficar preocupado em correr com a leitura, você começa a prestar atenção nas palavras, nos verbos, nas preposições, nas conjunções. Agora, se você não tem essa noção, não tem problema. Você sabe o que Deus está falando aqui. Então, eu quero chamar a sua atenção ao que eu percebi. Veja só, Deus não dá forças aos que andam, mas aos que desejam andar, correto? Aos que anseiam andar, aos que querem andar. Por onde? Pelas estradas que levam ao Monte Sião. Então, o Monte Sião, vocês que foram em Jerusalém já comigo e que vão agora em março de novo, se nós chegarmos lá, se Deus quiser, se o avião não cair, se nós não tivermos que pousar na ilha de São Pedro, lá em Trindade, porque lá o avião pousa no mar. Então, se nós chegarmos lá, se por acaso descermos em Tel Aviv e pegarmos o ônibus e chegarmos sem nenhum tiro em Jerusalém, a Denise que gosta da Jerusalém, a gente põe ela na frente do ônibus, primeira bala é dela, ela mata no peito e sai jogando. Então vamos ver, aí o Monte Sião é toda aquela parte alta. Quando nós chegamos embaixo, chegamos lá no Muro das Lamentações, ela fica lá no alto, e onde está uma mesquita, ali antes da mesquita existia o templo, correto? Ali estava o templo que Herodes construiu. E ali naquele lugar que Abraão sacrificou, ia sacrificar seu filho Isaque. Então, para chegar lá, para chegar em Sião, era necessário querer andar. Mas andar pelo local que Deus estabeleceu não era fácil. Era necessário receber forças dele, vitalidade física. Quando eu penso em vitalidade física, eu penso em bênçãos materiais, físicas que Deus nos dá. Para você atravessar um vale e não ser comido por um animal, adianta você pedir a Deus dólar? Se vem uma onça pintada em cima de você, você fala: dona onça, eu te dou 100 dólares. Então ela diz: eu vou tomar os 100 dólares porque o outro que me... o outro me prometeu 300. Então, não adianta nada, correto? Você precisa do quê? É isso que nós vamos analisar. Então o versículo 6 diz: quando eles passam pelo vale de lágrimas, quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Então, o que é que nós precisamos aprender aqui? O que que tem a ver passar pelo vale das lágrimas? O que significa essa coisa, ele fica cheio de fontes de água? O que tem a ver a fonte de água dentro do vale das lágrimas para se chegar em Sião? O que que significa essas primeiras chuvas? Então quer dizer que esses poços são bênçãos? São esses poços que dão vitalidade física? Então, veja bem, o nosso texto ele fala de estradas que levam aonde? A Sião. E eu coloquei aí nas minhas notas, e vocês têm, hein? O que significa Sião? Sião pode significar o templo. O templo está lá no monte Sião. Sião também pode significar Jerusalém, que era o centro político e religioso da cidade e de todo Israel. Vocês sabem que todos os anos as pessoas faziam peregrinações a Jerusalém, e lá existiam festas, como a Páscoa, o Pentecoste, não é? A igreja do Senhor Jesus foi formada numa dessas festas em Jerusalém. Sião pode significar o próprio Israel, as pessoas judias que moravam na Europa, israelenses e israelitas, principalmente os israelitas, porque vocês têm que fazer uma diferença: israelense de israelita. Israelense é o camarada que nasceu lá em Israel. O israelita, ele é um judeu que tanto faz ter nascido em Israel como fora de lá. E ele tem uma característica diferente do israelense: ele é um cidadão religioso. Quando nós mencionamos israelita, estamos falando de alguém que é religioso. Ele conserva uma tradição religiosa. Então, geralmente os israelitas na Europa e fora de lá, quando sentem saudades de Israel, eles falam: eu quero voltar para o meu Sião, que é a sua pátria. E Sião também significa o céu, como o povo de Deus. Então, o céu é o lugar para onde Jesus quer conduzir aqueles que nele creem. Jesus chamou de paraíso, mas o livro de Hebreus também chama aquele lugar de Sião e de Nova Jerusalém. Então, nós temos o nosso Sião. Percebe? O povo judeu tinha um Sião geográfico na terra. Então, eles lutavam por aquela terra. Nós temos uma Sião celestial, que não é geográfica. Ela não pertence a esse planeta e nem a este universo. Ela está numa dimensão espiritual, onde estaremos após a morte. Isto é, se chegarmos lá, se passarmos pelo VAR. Ainda bem que vocês não entenderam. Se nós passarmos pelo juízo de Deus, nós chegaremos lá. Correto? Muito bem. Então você repara que Deus dá forças àqueles que querem andar pelo vale das lágrimas para chegar aonde? Em Sião. Deus não dá forças, não está dizendo o texto que Deus dá forças para quem é religioso, mas não está disposto a chegar a lugar algum. Essa pessoa não recebe nada de Deus. Esta pessoa não recebe provisões diárias de Deus. Você se lembra na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, naquele roteiro de oração? Ele começa a oração dizendo assim: quando vocês devem se basear por esses pensamentos. O primeiro é que Deus é Pai. E onde Ele está? No céu. Por isso Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. O roteiro segue em que você deve perceber que Deus é puro e Ele se dedica à sua criação e Ele é zeloso com o seu nome. Por isso Ele diz: santificado seja o vosso nome. A terceiro passo no seu roteiro de oração é que você deve esperar que o reino de Deus se realize, seja executado, tanto na terra como no céu. E você quer esse reino, você o deseja. E por isso Jesus disse: venha a nós o vosso reino. Por que o reino tem que vir? Para que a vontade de Deus seja feita, porque Ele é o soberano. Olha lá. Então Ele é soberano, Ele é Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, quando eu reconheço a paternidade de Deus, já estão cansados, não? Quando eu reconheço a paternidade de Deus, quando eu entendo o seu esplendor, a sua pureza, a sua cristalinidade, quando eu quero o seu reino, para que a vontade dele seja feita, tanto aqui como é feita no céu, quando eu entendo isso, então eu digo: o pão nosso, a provisão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja, nessa oração, a única coisa material que nós pedimos a Deus é o sustento. Jesus não nos ensinou a orarmos por casas, por carro, por nada, por namoro, por casamento. Estas coisas você tem que discernir através dos valores que Deus planta em sua vida. Como que você vai definir o seu passeio de amanhã à noite? Você pode ir a qualquer lugar sem nenhum tipo de condenação, isto é, quando você vai a algum lugar, baseando a sua ida nos valores que a palavra de Deus plantou dentro de você. Mas se você vai a algum lugar para quebrar esses valores, então você comete erros e você não agrada a Deus. E isso prova que você não o está ouvindo. Correto? Então, Deus dá forças para aqueles que querem buscar Sião. Como nós estamos vivendo no período da graça, Deus dará forças a todos aqueles que querem buscar o O Sião, mas o que é Sião para a igreja? O céu, a eternidade ao lado de Deus. Então, uma pessoa que não está buscando a eternidade não pode receber de Deus provisão alguma. Entenderam essa lição? Se você só está buscando os seus interesses pessoais, Deus não lhe dará a vida verdadeira. Qual é a base bíblica que eu estou usando? Jesus disse: se você não estiver disposto a carregar sua cruz e a morrer para seus interesses pessoais, o que é morrer para os interesses pessoais? É deixar de viver? É deixar de comprar e vender? Deixar de comer? Deixar de sonhar, de dormir, de trabalhar? Não! É você colocar o seu foco naquilo apenas que lhe interessa, que lhe dá subsistência terrena. E você se esquece de quem realmente você é e quem você é nos propósitos de Deus. Então, Jesus disse: esse tipo de pessoa não tem a vida verdadeira. Mas ele pode ser um religioso? Claro que pode. Ele pode construir uma base cristã, mas a sua construção sobre esta base é errada. E com certeza, essa casa desmoronará. Nas versões mais antigas da Bíblia, esse vale que Deus pede que andemos é chamado de Vale das Lamentações, Vale das Lágrimas, das Balsameiras, Vale Árido, e nas versões mais antigas ainda é chamado de Vale de Baca. A palavra Baca é uma palavra hebraica que significa choro, lágrimas. Por isso, nas versões mais atuais, é denominado como Vale das Lágrimas. Agora, há algo interessante. Nesse vale árido, havia balsameiras. O que é isso? Eram plantas ou árvores que destilavam, gotejavam ou choravam um bálsamo. Elas ficavam pingando um bálsamo perfumado, uma resina de um aroma agradável. Por isso que a palavra bálsamo tem essa conotação de alívio, de conforto. Então você está passando por um vale árido, seco, sem nenhuma água, e ali existiam árvores que pingavam uma resina aromática. Então existia um perfume e também existia ali a morte. Não existia nada lá. Era um terreno difícil de caminhada. O Vale das Lágrimas, ou Baca, Balsameiras, Lamentações, Árido, não era um lugar desejável pelos peregrinos. Eles sabiam que quando chegassem naquele lugar, iriam realmente ter problemas. No entanto, o Vale das Lágrimas não estava tão distante de Jerusalém. Do vale de Baca ou das Lágrimas, podia-se já se avistar Sião. Você se lembra quando Jesus falou sobre o princípio das dores? Quando começasse haver rumores de guerra e muitas guerras, aumento de terremotos, quando nós percebêssemos que a maldade estaria se multiplicando, a incredulidade, o amor se esfriando, ele alertou: abra os olhos, porque estes dias são os últimos dias do final dos tempos. Tudo que nós estamos assistindo é uma calamidade. E o que isto nos leva a enxergar? Que Jesus está voltando. E se nós podemos, pela fé, enxergar que Jesus está voltando, nós estamos como que caminhando neste vale, pois já começamos a enxergar a nossa Sião, a eternidade, a nossa morada final. Então, quem anda no vale enxerga algo. Diferente dos nossos vales que nós queremos fugir, onde nós só enxergamos a nossa destruição. E o diabo é tão astuto que ele lança pessoas para profetizar mentiras, como eu disse domingo, dizendo: Deus não quer você nesse vale. Em vez de ensinar a palavra de Deus, eles lançam profecias erradas, que destroem a nossa fé. Em vez de nos corrigir, nos fortalecer, mostrar a soberania de Deus, eles mostram que nós temos que determinar a Deus que aquele não é o nosso lugar. E se de fato formos fortalecidos por Deus, sairemos de lá, e caso não saiamos, é porque não temos fé para sermos fortalecidos por Deus. Aí está o erro. Se você parar para pensar, você vai perceber isso. O Vale das Lágrimas não era um lugar prazeroso para os peregrinos, mas era o lugar que Deus disse: vocês têm que passar por lá. E a primeira característica que eu dou a esse vale é que o Vale de Lágrimas era árido. Todos que passavam por lá tinham que cavar cisternas, poços, e protegê-los com pedras. Material esse que não faltava naquele vale. Imagine, Israel é um lugar cheio de pedras. E quando você pensa em costas íngremes de um vale, você pensa em o quê? Pedras rolando, soltas. Pedras pequenas, pedras grandes. E então, quando os peregrinos passavam por lá, eles diziam: vamos cavar poços, para que os futuros peregrinos, no período das chuvas, desfrutem do nosso trabalho. Vamos fazer alguma coisa por eles. Por isso ele fala de poços. Você percebe que a vida com Deus não é uma vida para egoístas. A vida com Deus é uma vida que se preocupa em amar a Deus e o próximo. Então quem vai a Sião não deveria ter apenas o prazer de chegar em Jerusalém, mas deveria ter o prazer de deixar uma bênção para o seu próximo. O trabalho de quem ia a Jerusalém proporcionava a Deus em dar provisões àqueles que viriam depois. Os primeiros que por ali passaram receberam força de Deus para atravessar aquele vale, cavar poços sem água. Mas os futuros, os seguintes, já passaram a receber alguma coisa de seus antecessores. Deus estava fazendo esse trabalho. Eu, por exemplo, sou abençoado por Deus, porque pessoas lá atrás fizeram algo, e eu estou desfrutando daquilo que fizeram e tentando plantar algo para gerações futuras. Se eu não penso no próximo, se eu não penso na geração seguinte, sou um inconsequente. Sou uma pessoa sem sobriedade. Se eu me preocupar apenas comigo mesmo e só com a minha família e não trabalhar para futuros cristãos a fim de que eles tenham uma experiência ainda maior do que eu tive com Deus, sou um inconsequente. A glória de Deus deve ser mostrada cada vez maior. Então, a cada ano em que as pessoas passavam por aquele vale, existiam mais poços, e isto provava que mais pessoas estavam trabalhando para Deus, querendo chegar em Jerusalém, querendo agradar a Deus e servir mais pessoas. Significava que Deus estava agindo naqueles corações. Numa igreja, quando eu percebo pessoas que não se acomodam, mas que querem servir a Deus, e mostrando o seu serviço a Deus ao próximo, isso torna Deus feliz, e isso contagia de fato pessoas que estão chegando, pessoas que querem crescer, pessoas que querem ir à Sião Celestial. Se nós entramos em uma igreja onde a preocupação da reunião é 20 minutos e tchau e bênção, e mais nada, isto é uma inconsequência, isto é uma falta de temor, de respeito. Veja o que Jesus fez. Ele deu água viva às pessoas. Assim como os nossos antecessores prepararam poços para nós, eles não tinham a abrangência bíblica que nós temos. Eles foram guerreiros. Hoje nós temos muito mais conhecimento de Deus do que as pessoas do século passado e retrasado, salvo alguns expoentes, pessoas chamadas por Deus naqueles períodos em que Deus os encheu com uma sabedoria e um conhecimento fabuloso. Mas nós desfrutamos do trabalho deles. Se hoje existe a igreja no Brasil, é porque alguns corajosos vieram para cá e pagaram o preço, ou não é verdade? Se você crê no Evangelho, é porque alguém desinibido, não tímido, corajoso, que amou o Senhor, falou da graça de Deus a você. Se você não cedeu às artimanhas carnais de uma pessoa íntima, o que você fez? Você cavou um poço na vida dele ou dela, para que Deus possa encher aquele poço com água viva, a fim de que em momento oportuno aquela pessoa importuna a Deus possa cair em si, se arrepender e saciar a sua sede de Deus. E quem Deus usou? Você, que não cedeu às artimanhas carnais ou passionais daquela pessoa. Nós estamos sempre cavando poços. Não sei se vocês estão entendendo. Está dando sono isso? Você se lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ela estava pegando água e Jesus chegou perto dela e disse: você pode me dar um pouco de água? E ela disse: como você, sendo judeu, pede água para uma mulher samaritana? Eles não criam no mesmo Deus? Sim, com uma teologia um tanto diferente, mas eles criam no mesmo Deus. Eles esperavam o mesmo Messias. E então Jesus disse: ah, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você daria logo. Então a mulher começou no diálogo e disse: quem cavou esse poço foi Jacó. E então Jesus disse: quem beber da água que Jacó proporcionou vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque dentro desta pessoa se criará uma fonte que saltará para a vida eterna. Percebe? Para Sião. Então a mulher disse: me dá logo dessa água. E então Jesus disse: vai chamar o teu marido. Aí o caldo engrossou. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: realmente você não tem, você já teve 5, e o que vive com você não é teu marido. Você está ficando. Jesus está agora o quê? Cavando um poço dentro dela. Um poço vazio ainda. E ele vai jogar água lá. Então ela diz: eu vejo que tu és um profeta. E Jesus começa a mostrar para ela que ele é mais que um profeta. Ele é o Messias, ele é o Cristo. E ela fica tão assombrada com aquele encontro que ela corre para dentro da sua aldeia e começa a gritar: eu encontrei o Messias, ele veio, ele está falando comigo. Os discípulos chegam e dizem: mas Senhor, como é que o Senhor está conversando com uma mulher? Não é prudente estar conversando com uma mulher. E ele está cavando poços na vida de seus discípulos. A tradição não pode impedir o trabalho de Deus. Jesus está falando com uma mulher em um lugar público, um poço. E então ele vai para a aldeia da mulher e prega a palavra de Deus, e muitas pessoas ali aceitam o evangelho. Mas percebe, o judeu não cavava poços para os samaritanos, nem os samaritanos para os judeus. Existia uma guerra. Jesus disse certa vez: por que vocês cumprimentam somente os que lhe querem bem? Por que vocês não abençoam os que lhe querem mal? Então ele disse: amem os seus inimigos. Mas como? Cavando poços nele. Mas como? Orem por eles, façam o bem para eles. Se eles pedirem tua capa, dê também a túnica. Se eles baterem no lado direito do seu rosto, ofereça o esquerdo. O esquerdo ofereça o direito. Agora já não sei mais também. Então, ele está dizendo: cave poços. Não é fácil, mas é isso que Deus espera de nós. Certa vez Jesus estava numa festa em Jerusalém. Vocês estão aprendendo algo maravilhoso, que isso pode interferir na sua vida. Lá em João capítulo 7, versículos 37 ao 39, eu vou colocar aqui, ó. O último dia da festa era o mais importante. O que significa essa expressão? O dia de maior animação de toda a festa. Era o dia do auê. Era o dia em que todo mundo ia tirar o pezinho do chão. Naquele dia, Jesus quis estragar a festa de todo mundo. É o que muita gente pensa. Ele é um estraga-prazeres. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: mas quem mandou ele falar? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto é, se alguém tem sede de Deus, não é essa animação que vai dar a vocês. Não é essa festinha que vai dar isso a vocês. Não é esse evento aí que vai dar isso a vocês. Quem mata a sua sede sou eu. É o que eu tenho para dar. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Mas do que ele está falando? Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Ele está criando um caminho onde as pessoas teriam que passar. Ele é o caminho. Ele é o caminho no Vale das Lágrimas. e nele existe água pura e viva que todo filho de Deus precisa. Infelizmente, a vida de muitos cristãos está vazia da água viva. E o termo água viva significa tanto a palavra de Deus como o Espírito Santo. Muitas reuniões de louvor hoje em dia estão se transformando e já se transformaram em diversão pública, em espetáculos ou shows de música gospel. O povo não canta, quem canta é um conjunto e um paspalho que dá um show lá na frente, com a sua bela voz, com seus gracejos, com a sua capacidade de interpretação, de canto. Então, muitos músicos e cantores cristãos cobram por suas apresentações e muitas pessoas acham isso normal. Eles cobram pelo que eles mesmos chamam de shows. Inclusive, pessoas nesta igreja são contrários quando eu exponho essa ideia, dizendo que eu estou errado. Tá bom. Se esquecem eles que receberam seus dons de Deus de graça. E de graça deveriam oferecer a si mesmos às pessoas. O que eles deveriam fazer? Ensinar essas pessoas como engrandecer, exaltar e louvar a Deus com respeito, com temor. Se eles se dizem ministros, por que assim não agem? Por que a única preocupação é a balada, é a dança, é o pulo? E reuniões que às vezes acabam terminando em histeria. Nos Estados Unidos, quando eu morava lá, eu fui e vi muitas reuniões onde os rapazes tiravam as camisas e cantavam, ou então dançavam, como se fossem hélices de helicóptero. Suados, tatuados. E as menininhas do lado se deleitando no suor de seus peitos. Peitos deles. E alguns dizem que isto é louvor. Fui em igrejas das mais diferentes. Louvor de negros, de brancos. O sintoma é o mesmo. Prazer. Festinha. Contaminados pelo amor ao dinheiro e por não confiarem nas provisões de Deus, cobram alto por suas apresentações. E por que não? Muitos pregadores fazem o mesmo. Cobram alto pelas suas visitas, pois eles deixaram a sua responsabilidade de educar uma igreja local para se tornarem itinerantes, porque assim ganham mais Você olha a agenda de alguns pregadores e diz: não tenho dia. Como você não tem dia? Você arrasta a sua família com você e depois você chega na igreja e diz que as pessoas têm que ter tempo para a família? Você gostaria de ter um professor itinerante? A cada dia que você chega na faculdade, tem um professor lá que não te conhece? Na minha época, o professor conhecia o aluno. Um dia eu desrespeitei minha professora de matemática. E quando eu cheguei em casa, ela estava lá dentro. Dona Margarida. Um dia eu pulei o muro da escola para assistir um jogo entre Santos e Botafogo no Pacaembu. Quando eu cheguei em casa, meu pai disse: me dá a caderneta, porque naquela época você entrava na escola e tinha que dar a caderneta, e quando saía tinha que pegar, mas a gente combinava e alguém pegava para a gente, no outro dia entregava, carimbado e tal. E eu disse: ai, onde está? Acho que eu perdi. Não, você não perdeu. Sua caderneta está aqui. Aí lá da cozinha vinha o inspetor. Agora, com esse tipo de serviço itinerante, um professor sequer conheceria você. Um pastor itinerante não conhece a igreja onde está. É necessário gastar tempo para ensinar pessoas adequadamente. Ter paciência com elas, ajudá-las a superarem seus medos, seus vales, rumo à eternidade. Leva tempo para ensinar os cristãos sobre a importância de lamentarem suas fragilidades e convencê-los a se esforçarem mais para o Senhor e dizer a eles que trabalhar para Deus não é algo vão, sem propósitos. Afinal, Paulo diz em 1 Coríntios 15:58 o seguinte: queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito, isto é, não é inútil ou sem propósitos divinos. A menos que você não creia, então eu entendo que você não quer servir a Deus, mas se você ama a Deus, você quer servi-lo. E você prova que o serve cavando poços, preparando o terreno para outras pessoas, você se preocupa com eles. O apóstolo Paulo ficou meses na igreja de Corinto. Ele não era itinerante como muita gente diz por aí. Ele ficava nos lugares, ele permanecia lá. Porque é uma loucura você achar que alguém que passa aqui vai deixar alguma educação para nós. Não vai. Ele vai deixar uma ideia que logo se apaga. Você que é pai, se não senta com seu filho, você é um pai itinerante. Imagine você namora com uma moça ou com um rapaz e tem um namoro itinerante. Vocês não plantam nada, vocês não conversam nada, vocês não sedimentam nada, não fundamentam nada. Simplesmente tem um momento de prazer. É isso que está acontecendo. Então as famílias estão ruindo. A sociedade está ruindo. Porque tudo está se tornando itinerante. As famílias não se assentam mais para comerem juntas. Porque os membros da casa são itinerantes. O momento melhor para se discutir as coisas É o momento da refeição. Jesus ensinou seus grandes ensinos em momentos de refeição. Ele transformou vidas quando estavam comendo com eles. Mas sabe o que nós fazemos em momentos de refeição? Transformamos aquele momento que deveria edificar nossas casas em uma verdadeira ruína, em um ringue de UFC. Paulo está escrevendo cartas para a igreja de Corinto porque não estava lá. Porque depois de sua saída, aqueles cristãos começaram a ouvir quem não deveria ouvir. E Paulo defende a sua autoridade apostólica e mostra que ele trabalhou duro, deu exemplo aos coríntios. E eles estavam jogando isso na lata do lixo, por ouvirem falsos mestres. Que é o que acontece? Não é fácil chegarmos à eternidade. O caminho não é fácil. Eu reconheço que é uma tarefa difícil. Eu entendo que é necessário muita perseverança. Nós temos que vencer as lágrimas do nosso ego, porque o Evangelho sempre o está rebaixando, rebaixando o nosso orgulho pessoal, rebaixando o nosso ego, o nosso egocentrismo, a mania que nós temos de pensar somente em nós e nunca no próximo. Choramos. Mas esse é o tipo de choro correto. Chorar pelas nossas fragilidades, como Jesus ensinou, feliz é aquele que chora, pois será consolado, fortalecido por Deus. Choramos porque queremos ser dependentes de Deus. Jesus disse: felizes são os humildes de espírito, porque eles receberão as promessas do Senhor. Choramos porque queremos fazer a vontade de Deus. Jesus disse: felizes são aqueles que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeitos. Para finalizar, e agradecendo a paciência de vocês por me suportarem todo este tempo hoje. Os vales não representam a dor que temos pelos sofrimentos terrenos, mas eles são momentos divinos, preparados por Ele mesmo, para despertar a nossa sede e o desejo de amá-lo mais, de servi-lo mais, e despertar em nós a gana, o anseio de não desistirmos, de continuarmos a busca pela vida eterna. O livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Jesus andou pelo vale das lágrimas e orou derramando lágrimas. O texto aqui, você vê, alguns já vi pastores pregando, dizendo que ele orou em voz alta com lágrimas e fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. Jesus pediu que Deus o salvasse. Não. Falta de interpretação de texto. O que Jesus está dizendo aqui é que, o que o autor do livro de Hebreus está dizendo é que Jesus, ele orava e falava em oração com aquele que tinha o poder para livrá-lo da morte, mas que não iria livrá-lo. Você está num vale que Deus colocou, e você quer sair dele e diz: Deus, tu tens o poder para me livrar deste vale. O que você quer dizer com isso? Que você quer sair? Ou que você está disposto a caminhar com aquele que tem o poder para te tirar, mas não vai tirar? Então é melhor você começar a crescer, a aprender, para servir a Deus e o seu próximo. Jesus foi obediente e aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Ele deixou o exemplo. Você quer fugir dos sofrimentos, mas é dentro deles que Deus quer que você seja obediente. Algumas vezes Deus irá livrá-lo de algo, porque ele faz isso. Mas na maioria das vezes não. Você vai ter que aprender a caminhar pelo vale, não para se livrar dos seus problemas, mas para chegar à presença de Deus, à presença eterna do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.